De microcrédito vão ser reduzidos de 8 para 5% ao ano.
Recorde no programa do microempreendedor individual que chega na marca de 3 milhões de empreendedores nos próximos dias.
Desmatamento da Amazônia Legal tem queda de 40% em março e abril desse ano em comparação com o mesmo período do ano passado.
Segunda-feira, 6 de maio de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite, estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Café com a Presidenta.
No programa semanal de rádio Café com a Presidenta de hoje, a presidenta Dilma Rousseff anunciou a redução dos juros do programa Microcrédito Produtivo Orientado.
E também a adesão recorde ao programa do microempreendedor individual, MEI, que deve atingir neste mês 3 milhões de empreendedores.
O programa Microempreendedor Individual vai atingir nos próximos dias, segundo a presidenta Dilma Rousseff, número recorde de adesões.
O programa do microempreendedor individual, nos próximos dias, vai chegar a um número impressionante. 3 milhões de microempreendedores individuais no Brasil. Essas pessoas deixaram de ser trabalhadores informais. Muitos também deixaram seu emprego para se legalizarem e se tornarem microempreendedores.
De acordo com Dilma Rousseff, o governo criou o Programa de Microcrédito Produtivo Orientado, o Crescer, para facilitar o acesso ao financiamento para esses empresários. Dilma Rousseff informou que o Crescer já emprestou R$4,6 bilhões aos microempreendedores individuais com juros menores que os cobrados pelo mercado. A presidenta anunciou uma nova redução dos juros do Crescer a partir deste mês.
Com o Crescer, os bancos públicos passaram a oferecer financiamento de até R$15 mil para os pequenos empreendedores, cobrando uma taxa de 1% na abertura do crédito e com uma taxa de juros que passou de 8 para 5% a partir do final do mês de maio desse ano.
O registro no programa Microempreendedor Individual é feito pela internet no site www.portaldoempreendedor.gov.br. De Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
Para ver e ouvir a íntegra do Café com a Presidenta de hoje, inclusive com a versão em Libras, acesse agora o nosso Twitter.
Estamos colocando nesse momento o link para o vídeo do programa, twitter.com/A Voz do Brasil.
E a presidenta Dilma Rousseff participou na manhã de hoje da posse do novo presidente da Associação Comercial de São Paulo, Rogério Amato.
Na cerimônia, a presidenta voltou a citar as medidas de incentivo ao empreendedorismo.
Não vai faltar apoio para o fortalecimento dos pequenos negócios. Foi o que disse a presidenta Dilma Rousseff durante a cerimônia de posse de Rogério Amato como presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo e da Associação Comercial de São Paulo. De acordo com a presidenta, a Secretaria da Micro e Pequena Empresa tem a missão de colocar em pauta as questões do setor em todas as esferas do governo.
A criação da Secretaria da Micro e Pequena Empresa para o Brasil é essencial. É essencial e eu vou explicar para os senhores por quê. Era possível no Brasil que nós mantivéssemos essa uma questão dentro do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, mas ela nunca seria tratada com a principalidade que ela merece. Ela nunca seria tratada com essa principalidade. É necessário, portanto, que nós passemos por esse período em que haverá um ministro olhando, só para a questão dos pequenos negócios.
Por fim, a presidenta indicou a necessidade de consenso em torno da MP dos portos e da destinação dos royalties do petróleo para a educação. De São Paulo, Leonardo Meira.
E agora há pouco foi anunciado o nome do novo ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa. A repórter Luciana Vasconcelos está aqui com a gente no estúdio da Voz do Brasil e tem as informações ao vivo. Boa noite, Luciana.
Boa noite, Kátia. A presidenta convidou Guilherme Afif Domingos para comandar a Secretaria da Micro e Pequena Empresa. De acordo com nota divulgada no blog do Planalto, o Ministério vai formular políticas de apoio a micro e pequenas empresas, um segmento considerado fundamental para a geração de empregos e o desenvolvimento da economia brasileira. Afif Domingos atuou duas vezes como presidente da Associação Comercial de São Paulo. Foi ex-presidente do Conselho do Sebrae, ex-deputado federal constituinte e atual vice-governador de São Paulo. A presidenta Dilma Rousseff manifestou sua confiança no desempenho do novo ministro à frente da pasta. Kátia.
Obrigada, Luciana Vasconcelos, pelas informações ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil.
A Amazônia Legal, área que engloba todos os estados da região norte, além de Mato Grosso e parte do Maranhão, teve queda de 40% no desmatamento em março e abril de 2013, em comparação com o mesmo bimestre do ano passado. O repórter Ricardo Carandina tem as informações.
Em abril deste ano, a área desmatada na Amazônia Legal foi cerca de 40% menor que a registrada no mesmo mês do ano passado. Em março, a redução foi de mais de 50%. Segundo o presidente do Ibama, Volney Zanardi, os números mostram uma situação favorável.
Uma avaliação positiva, no sentido que nós estamos tendo, né, um menor índice de alertas de desmatamento. A nossa presença em campo, né, junto com uma série de atores parceiros aí do governo, tem sido efetivo agora 365 dias por ano, faz com que, né, estejamos sempre presentes, mesmo com chuva, nossa fiscalização está em campo. Então esse processo tem nos dado muita segurança de que nós deveremos ter uma vitória novamente nesse ano em relação à redução do desmatamento da Amazônia.
O sistema que identifica os trechos de floresta derrubada usa fotos de satélite para encontrar os desmatamentos. Com muitas nuvens, o sistema não conseguiu identificar muitos trechos degradados no Pará, estado que normalmente registra índices altos de desmatamento. Mas o diretor de proteção ambiental do Ibama, Luciano de Menezes Evaristo, acredita que o desmatamento não cresceu no estado.
Nós temos lá no Pará duas aeronaves voando direto, tanto na BR-163 quanto na Transamazônica. Nós temos as equipes de campo patrulhando os eixos dessas duas rodovias, que são os principais eixos do desmatamento. E conseguimos já uma grande vitória sobre os extratores de tora, né, que estavam tirando madeira fora da época da safra, debaixo de chuva. E temos a esperança de que assim que as nuvens abrirem, a gente não vai ter uma explosão no desmatamento, visto que as equipes do Ibama, junto com a Força Nacional e a Polícia Rodoviária Federal, estão em campo desde o mês de janeiro.
Outras informações sobre os dados divulgados hoje pelo Ibama estão em www.ibama.gov.br. De Brasília, Ricardo Carandina.
E falando ainda em meio ambiente, Luciano, você sabe o que é... Melhor, quantas são as regiões hidrográficas que existem aqui no Brasil?
Bom, para divulgar o assunto, Kátia, a partir deste mês de maio, a Agência Nacional de Águas, ANA, vai utilizar as redes sociais como Facebook, Twitter e YouTube para dar informações sobre cada uma das 12 regiões hidrográficas brasileiras.
A cada mês, uma região hidrográfica, que é a área de terra e de mar composta por uma ou mais bacias hidrográficas contíguas e pelas águas subterrâneas e costeiras que são associadas, vai ser destaque com curiosidades relacionadas à hidrografia e outras características regionais, como atividades econômicas que são realizadas.
Para começar a série, foi escolhida a região hidrográfica amazônica.
As outras 11 regiões são Tocantins, Araguaia, Atlântico Nordeste Ocidental, Parnaíba, Atlântico Nordeste Oriental, São Francisco, Atlântico Leste, Atlântico Sudeste, Paraguai, Uruguai, Paraná e Atlântico Sul.
7:10.
Embrapa, 40 anos.
E hoje, na última reportagem especial sobre os 40 anos da Embrapa, vamos conhecer o trabalho que a empresa desenvolve fora do país.
Uma cooperação com a África busca melhorar a produtividade e aumentar a produção de alimentos no continente.
Mali, no noroeste da África, tem quase 16 milhões de habitantes numa área equivalente ao estado do Pará. O país é o 13º na lista dos piores índices de desenvolvimento humano do mundo. Ali, a Embrapa coordena um projeto que atende também a 3 outros países da região: Burkina Faso, Benin e Chad. José Geraldo de Stefano, coordenador brasileiro do Cotton For, ou Algodão 4, explica que o projeto busca melhorar a produtividade com controle de pragas e melhoramento genético das variedades.
A aplicação de inseticidas na África ele é calendarizado e o Brasil se propõe a construir um laboratório de criação de insetos e melhorar e avançar no manejo integrado de pragas.
Em Moçambique, no sudoeste da África, a Embrapa atua com projetos que buscam desenvolver a pesquisa e o aumento da produção agrícola destinada à alimentação. O projeto ProSavana, executado pela Embrapa, pelo Instituto de Investigação Agrária de Moçambique e pela instituição japonesa JICA, busca desenvolver a agricultura no chamado Corredor de Nacala, uma faixa de 56 mil quilômetros quadrados no norte do país, que tem uma paisagem parecida com a do Cerrado brasileiro. O consultor do programa Embrapa Moçambique, Celso Mutadiwa, explica por que esse projeto é importante.
Este corredor aglomera milhares e milhares de comunidades que, na sua prática, são agricultoras ou camponesas. E têm praticado a cultura de feijão, da soja, do amendoim, do milho, do arroz. Então, nós só vamos melhorar a capacidade de produção dessas comunidades.
A Embrapa também busca oportunidades de financiamento com governos, instituições e organizações internacionais para promover iniciativas de interesse dos países que solicitam atividades de cooperação. O trabalho da Embrapa fora do Brasil se completa com os laboratórios no exterior, os LabEx, que estão nos Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, China, Japão e na Coreia do Sul, onde está o pesquisador Gilberto Schmidt.
Eu trabalho sobre dois aspectos. Um é relacionado à coordenação do LabEx Coreia, que ele está vinculado à questão de prospecção de oportunidades e levantamento de demandas. E a segunda área, o segundo plano de trabalho meu, ele está focado na área de utilização de biotecnologia e genômica na seleção de suínos de alta performance em termos de desenvolvimento de peso corporal e em termos de qualidade de carcaça.
A atuação da Embrapa em outros países responde a um princípio expresso na Constituição Federal. Ali se determina que o Brasil deve atuar em conjunto com outros povos para o progresso da humanidade. A Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores coordena esses projetos. O embaixador Fernando José Morrone explica qual é a política do Brasil para a cooperação técnica com outros países.
Nós temos um modelo que tem 3 pernas. O primeiro deles é que nós reagimos a demandas. O segundo princípio é a questão das não condicionalidades. Não fazemos exigências em troca da nossa cooperação. Nós também prestamos cooperação no entendimento que não é necessário adotar políticas específicas de governo na área de direitos humanos, por exemplo, ou de melhor governança. Isso não quer dizer que a política externa brasileira não tenha uma posição para esses temas. Só que nós consideramos que esses temas devem ser tratados em foros específicos e não devem ser mesclados com atividades de cooperação técnica.
Informações sobre a empresa brasileira de pesquisa agropecuária em www.embrapa.gov.br. Com a colaboração de Ricardo Carandina, de Brasília, Patrícia Scarpim.
As reportagens que ouvimos sobre a série Embrapa 40 anos, na semana passada e também nesta semana, foram editadas por Jackson II e tiveram a sonoplastia de José Maria Pardal.
Para facilitar e melhorar o aprendizado de estudantes e profissionais da área de medicina, as instituições de ensino superior estão utilizando tecnologia de alta resolução de imagens pela internet, por meio da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação.
Um exemplo é o uso da nova tecnologia que já começa a se tornar realidade e promete multiplicar por 5 a qualidade de definição das imagens digitais, a 4K, considerada a melhor resolução possível até um momento para a captação e exibição de imagens digitais. Vamos saber mais na reportagem de Cleide Lopes.
Uma cirurgia realizada no Hospital Universitário da Universidade Federal de Natal, no Rio Grande do Norte, foi transmitida em tempo real, em alta resolução, pelo sistema chamado 4K, para estudantes e médicos em outras cidades do país. O coordenador da equipe de desenvolvimento do 4K, Lucenildo Lins, fala da vantagem do sistema.
Cirurgias, procedimentos cirúrgicos que são capturados em pontos e transmitidos para outro, o que lhe propicia um conjunto de educação continuada, ou seja, as novas técnicas que estão sendo desenvolvidas em grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, você agora consegue transmitir para as extremidades do país que não têm acesso a essa informação.
Para o desenvolvimento do novo sistema, já foram investidos mais de R$1 milhão em pesquisas, como explica o coordenador do projeto Player 4K, Leandro Silfo.
Já tem 3 anos que nós estamos investindo nesse desenvolvimento. Ao todo, somando o custo dos 3 projetos, passou um pouco de R$1 milhão já. A grande diferencial aqui é que nós estamos conseguindo desenvolver uma tecnologia muito mais barato em comparação com outras soluções que já existem e soluções que existem em poucos países do mundo.
Essas inovações tecnológicas produzidas pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa ao longo de 3 anos estão sendo discutidas por especialistas em tecnologia da informação aqui em Brasília no 14º Workshop RNP. A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, é pioneira no acesso à internet no Brasil. Hoje, mantém a Rede Nacional Acadêmica de alto desempenho, com mais de 800 instituições conectadas. São cerca de 3 milhões e meio de usuários que utilizam redes avançadas de comunicação para integrar o sistema de ciência e tecnologia, educação superior, saúde e cultura. Essas e outras tecnologias devem estar disponíveis à sociedade dentro de 2 anos. Mais informações no www.mct.gov.br. De Brasília, Cleide Lopes.
7:17.
Discutir a atuação do Banco Central nos casos de dificuldades enfrentadas pelas instituições financeiras.
Esse é o tema de um seminário internacional que ocorre hoje e vai até amanhã aqui em Brasília. A ideia é evitar o uso de recursos públicos para resgate de grandes bancos, como ocorreu em outros países durante a crise econômica mundial de 2008.
A proposta traz instrumentos para lidar com as eventuais dificuldades que impeçam a instituição de atuar no sistema financeiro, de acordo com as normas do Banco Central. As regras dão segurança jurídica para a atuação ou intervenção do órgão nesses casos. Também asseguram a continuidade dos serviços e da estrutura financeira da instituição, como explica o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini.
Tem como objetivo principal assegurar a estabilidade financeira e mitigar eventuais externalidades negativas de uma resolução bancária à economia real, garantindo o funcionamento dos serviços e da infraestrutura financeira essenciais à sociedade. E esse projeto alinha incentivos, mitigando riscos morais e fazendo com que, no caso de resolução de um banco, o próprio sistema absorva os prejuízos.
Um dos principais pontos da proposta é que as dificuldades sejam sanadas com recursos da própria instituição, de seus acionistas ou grandes credores, evitando o uso de recursos públicos no resgate de grandes bancos. O presidente Alexandre Tombini acrescentou também que o Brasil tem hoje um sistema financeiro sólido e tem atraído muitos bancos estrangeiros para o país. A proposta deve permitir também o encerramento mais rápido dos processos de liquidações extrajudiciais de instituições. De Brasília, João Pedro Neto.
As regras ainda vão ser debatidas com ministérios, entre eles o Ministério da Fazenda, para então seguir para a análise dos parlamentares no Congresso Nacional.
Mais informações, acesse www.bcb.gov.br.
Voz do Brasil!
Assentados, agricultores familiares, comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas já têm disponíveis 132 casas digitais espalhadas pelo país.
A ideia é levar informação e inclusão digital a essas pessoas por meio de espaços públicos localizados nos territórios da cidadania, propostos pelas próprias comunidades e equipados pelo governo federal para servir de ponto de acesso comunitário a computadores e à internet.
A repórter Priscila Machado foi conhecer um pouco dessa realidade e traz as informações.
Débora Amaral tem 15 anos. Mora na área rural de Planaltina, região que fica a cerca de 90 quilômetros de Brasília. A estudante não tem computador nem internet em casa e, por isso, sempre estuda e faz os trabalhos de escola em um ponto de acesso comunitário, conhecido como Casa Digital, que fica pertinho de onde ela mora.
Fica difícil ir para a cidade, para pesquisar, e aqui é bom. Eu venho para fazer trabalho, tarefa.
Adeilson Araújo, de 18 anos, também frequenta diariamente o local. Todas as noites, depois de trabalhar no campo, vai até a Casa Digital para estudar.
É bom fazer pesquisa de trabalho de escola, fazendo trabalho, física, matemática.
Os computadores e os pontos de internet são fornecidos pelo Ministério das Comunicações. O investimento médio em cada unidade é de R$16 mil. A escolha das comunidades beneficiadas com o projeto é feita pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Já as instalações físicas, como o local da Casa Digital e a manutenção, ficam sob responsabilidade das comunidades beneficiadas. Em todo o país, já existem 132 locais como este, as chamadas casas digitais. A secretária de Desenvolvimento Territorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Andréia Buto, explica que a ideia é garantir o acesso à internet para as pessoas que vivem na área rural.
Nós estamos implantando novas 456 territórios digitais que farão atendimento, né, a novas famílias, e ao total nós vamos implantar 589 casas digitais e iremos beneficiar mais de 23.500 famílias. Isto contemplará todos os estados do nosso país.
Atualmente, cerca de 5 mil famílias são atendidas pelo programa. Neste ano, vão ser implantados novos 456 pontos e o número de famílias beneficiadas na área rural vai chegar a mais de 23 mil. De Brasília, Priscila Machado.
Voz do Brasil!
Com o intuito de melhorar e modernizar o funcionamento da Justiça, há 10 anos, a Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça está aperfeiçoando o acesso da população aos serviços.
Já foram investidos R$34 milhões em 111 juizados, promotorias e núcleos especializados da Defensoria Pública.
A repórter Carolina Becker conversou com o secretário de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, Flávio Caetano, e traz as informações.
O senhor pode fazer um balanço desses 10 anos do trabalho da Secretaria?
Foram anos necessários para mudarmos a essência da justiça no Brasil. Então nós tivemos a criação do Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, a introdução da súmula vinculante, que ajudou a desafogar um pouco o trabalho do Supremo Tribunal Federal, a federalização dos crimes de direitos humanos, a autonomia da Defensoria Pública e, sobretudo, criar o direito fundamental à duração razoável do processo.
Quais são hoje os maiores desafios para garantir o acesso da população à justiça?
Hoje estamos numa segunda etapa da reforma judiciária, que tem quatro pontos principais. O primeiro ponto é celebrarmos um novo pacto republicano para melhorar a justiça no Brasil. O segundo ponto é de melhorar o acesso à justiça. Temos que, de um lado, investir mais em defensoria pública e, de outro lado, criaremos o Atlas do Acesso à Justiça, que é um portal com todas as informações de justiça no Brasil. O terceiro ponto, temos que estimular também e incentivar a cultura da transação, da mediação e da conciliação. Quanto mais acordo fizermos, menos ações teremos na justiça e teremos decisão mais rápida. E o quarto ponto é trazer o processo eletrônico para a justiça. Se nós fazemos até declaração de imposto de renda de forma eletrônica, é possível que o processo saia do papel e seja eletrônico.
Nós ouvimos o secretário de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, Flávio Caetano.
O Brasil vai fortalecer a parceria com o Ministério da Saúde de Israel para produzir mais medicamentos aqui no país.
É o que afirmou o ministro da Saúde brasileiro, Alexandre Padilha, em Tel Aviv, capital israelense, durante a missão organizada pela Câmara Brasil-Israel de Comércio e Indústria na última sexta-feira.
Segundo Padilha, o mercado de quase 200 milhões de brasileiros pode impulsionar novas parcerias de desenvolvimento produtivo no país.
Uma parceria muito importante é na produção da nova linha de medicamentos biológicos, que é a última fronteira do tratamento do câncer, doenças inflamatórias crônicas, doenças neurológicas. Produzimos no Brasil esses medicamentos, garante segurança para o paciente de que vai ter o medicamento e também garante menores preços, podendo ter economia para o Ministério e redução de preços para o consumidor. E essa economia de redução de preço permite que o governo coloque, por exemplo, o remédio de graça para hipertensão e diabetes na farmácia popular.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Juros do programa de microcrédito vão ser reduzidos de 8 para 5% ao ano.
Desmatamento da Amazônia Legal tem queda de 40% em março e abril desse ano.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Nós voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.